Meus caros companheiros, rogando para que a paz do Cristo planetário possa envolver a todos nesta noite e sempre. Os abismos da Terra, as áreas subcrostais da Terra, as áreas mais interiores da Terra, onde já fomos muitas vezes para buscar a dor e o sofrimento, reduzir a dor e o sofrimento, sanear estas áreas, representam o trabalho que fazemos todas as semanas. A busca do auxílio a estes irmãos da dor e do sofrimento é uma tarefa hercúlea, constante, indefinida em termos de tempo, pois que o volume da maldade que ainda existe no planeta Terra nos leva sempre a encontrar os seres que vocês viram nestes vídeos que vocês receberam. Todos nós sabemos que existem estas áreas tristes do planeta. Todos nós sabemos que estas áreas são complexas, são de difícil saneamento, não impossível, mas de difícil, pelas particularidades que existem dentro dessas áreas específicas. O trabalho do Cristo planetário é reduzir ao máximo o número de irmãos sofredores que ainda existem nessas áreas. Este número, que é muito grande, de seres que lá se encontram, muito grande, poderá ser reduzido ao longo do tempo, e será feito isto. Entretanto, em determinado momento, uma ação mais intensa se fará necessária para que a plena higienização planetária possa ser definitiva. E aí, planeta Terra iniciará o seu primeiro período de regeneração. A lógica deste processo está bem definida, porque não podemos, nas intervenções que fazemos, por exemplo, retirar todos de uma vez. Temos que seguir um padrão, o que chamam protocolo, para que não cometamos erros que poderão gerar dificuldades mesmo para a continuidade e harmonia deste trabalho. O Cristo planetário já estabeleceu as regras para este trabalho. Estas regras são seguidas por nós, irmãos das estrelas que aqui vieram para ajudar a Terra nesse seu processo de higienização e regeneração. É um trabalho, como dissemos, hercúleo, complexo, mas não impossível de ser feito. Tenhamos assim a chamada fé no Cristo planetário, que está à frente, como sempre dissemos, de vários trabalhos para a absolvição da Terra e a sua transformação em um mundo regenerado. Meus caros companheiros, após as primeiras palavras do orientador, nós vamos iniciar a nossa jornada de hoje, já complementando o iniciado na semana passada, quando estivemos numa região de vários locais onde irmãos tristes, escravizados, sofredores se encontram presos aos seus sentimentos e pensamentos e embutidos em regiões abismais, onde existem fossas de dor e de sofrimento. Nós iremos continuar hoje este trabalho, indo mais uma vez a estes locais, devidamente preparados para a tarefa, a fim de que não tenhamos nenhuma consequência menos correta sobre nós mesmos. Nós vamos assim, unidos e guiados por um guia preparado, nos dirigir a estes locais novamente. Vamos assim então, nos dirigindo à nave de transporte, que é uma nave bastante grande, que tem a missão de recolher o maior número possível de entidades sofredoras e levá-las para os locais de recuperação dessas criaturas. Nos dirigindo à nave, recebidos pelos arquiturianos, sempre presentes neste tipo de trabalho, colocando os trajes de proteção fundamentais para as regiões onde nós interferimos. E vamos aguardar a ordem do comandante da nave para nos dirigirmos à base da nave na região já definida. A nave, então, inicia seu processo de deslocamento até a base. Vai se colocando na base e nós vamos nos preparando para sair da nave e nos reunirmos junto ao guia, que vai nos levar àquele local novamente para continuarmos a tarefa de resgate dos irmãos que ali se encontram. Nós vamos à primeira fossa bastante grande, que já foi motivo do primeiro trabalho, para tentarmos encerrar a retirada desses irmãos e prepararmos uma segunda fossa para tentarmos também ali retirar o maior número possível de entidades sofredoras. Assim, nos colocando já à beira da primeira fossa, tem o dispositivo do traje que vai auxiliar a retirada pela chamada de atenção que este dispositivo realiza em relação à entidade que se encontra neste fosso. Bem, vamos iniciando a retirada. Tenhamos paciência, cordialidade. Insectoides já atuam com bastante presteza, retirando as entidades que saem com a nossa colaboração desta fossa. Observando que a movimentação nesta fossa já vai diminuindo, observem que a sua massa já não se agita tanto. Isso indica que grande parte das entidades foram retiradas, mas vamos escanear para verificar se ainda existe alguma. Muito bem. Este local foi totalmente saneado em termos de entidades. Vamos para a segunda fossa, que está um pouco mais adiante, e ali realizarmos o mesmo trabalho desta primeira. Muito bem, estamos já diante da segunda fossa e aqui vamos atuar da mesma forma. Vamos pegar o dispositivo, colocando-o na margem e aguardando alguns momentos até que se inicie um processo de movimentação e retirada de entidades. Muito bem, vamos retirando da mesma forma as entidades desta segunda fossa. Muito bem, caros companheiros, continuando a tarefa, vamos continuando a retirada desses irmãos. Continuando a tarefa, retirando sempre Muito bem, caros companheiros, vamos encerrando esta fase do trabalho. Já retiramos grande número de irmãos, todos aqueles que puderam ser retirados hoje, outros serão oportunamente, com outros trabalhadores em outros trabalhos. Vamos assim nos preparando para retornar à nave, já com os irmãos recolhidos, já devidamente lá colocados, que serão levados aos locais terapêuticos de tratamento, e nós vamos então nos agrupando e nos retornando até a nave, para a sequência da tarefa. Vamos adentrando a nave, nos colocando à disposição dos arcturianos para os tratamentos, retirada do traje e preparação para voltar ao ponto original da nave. comandante já vai dar a ordem de retorno até o ponto original. Retornando ao ponto original da nave, vamos assim retornando aos nossos ambientes para a segunda parte dos trabalhos. Com os relatos da noite, vamos pedir ao irmão Norberto que possa iniciar o seu relato.
Muito bom. Eu percebi uma diferença grande entre a primeira e a segunda fossa. Na primeira fossa, quando pusemos o dispositivo lá na borda, fosse como se fosse uma luz e atraiu as entidades a irem a saindo de lá. As entidades que eu vi eram, tipo, magras, altas, brancas, sem roupa e quase que inconscientes. E foram seguindo a luz, né, e foram saindo rapidamente inconscientes. Na segunda fossa, o processo foi o mesmo, porém, as entidades eram diferentes, elas estavam mais lúcidas, estavam com roupa e tipo, questionar por ter saído de lá, que era o lugar que eles tinham conforto. Estavam acostumados. Então essa foi a diferença básica que eu senti, e depois fomos para a nave.
Muito bem. O irmão está bem?
Estou bem, graças a Deus estou bem.
O irmão tem pergunta?
Tem sim. A questão do abismo, né? Eu entendo que o trabalho que nós estamos fazendo está sendo a recuperação de seres que estão ainda na forma humanoide, né, ou próximo dela. Então eles terão a oportunidade de reencarnar em algum planeta mais materializado para reconfigurar de novo a vida que tinham antes. Tá certo? Então esse é o meu entendimento. Agora, quando a gente entra nos abismos, que tem a licantropia, ou seja, o ser, pela sua mente doentia, vai se degradando em animais, vegetais, até minerais, chegando na forma de vibrião e até ovoide.
Uhum.
Neste caso, eu entendo que um ovoide, para recomeçar a vida, tem que recomeçar todo o processo desde o início. Né, desde o mineral, vegetal, animal, tudo, né, a centelha divina que habita ele, terá que percorrer todo o caminho ascensional de novo. Então eu entendo desse jeito. Ou neste universo, ou no outro universo, sei lá, mas tem que recomeçar. Agora, vamos dizer que não chegou nesse estado de ovoide. A pessoa retroagiu até um lobo, um animal qualquer. Então ela pode reencarnar num animal. Porque eu vejo que existem animais que são muito perversos, muito ruins, e outros animais brancos. Então é possível reencarnar de novo, retomar a sua evolução em um estágio intermediário?
Sim, o que o irmão disse está correto. O estado consciencial do ser que foi parar nestas áreas mais obscuras do planeta Terra, definirá a sua situação futura. Como o irmão disse, o ser pela licantropia se animalizou e se apresenta como animal e mentalmente se considera como tal, certamente, num processo reencarnatório mais rápido, poderá, sim, habitar o corpo de um animal encarnado na Terra. Por isto
se torna lógico, né?
Por isto que O irmão pode observar, nos últimos tempos, uma mudança do entendimento do que é o animal na Terra. No caso desse reino, não é? Vocês veem que existem pessoas, seres bondosos que se reúnem para ajudar os animais, não?
Uhum. Exato.
Isso não existia antigamente na Terra, existia?
É, acho que não, né? Do jeito que está hoje,
não.
Despertou uma certa...
É, exatamente. Isso mostra que a civilização terrestre, aos poucos, vai entendendo a função de cada reino no qual está inserida. E o processo de evolução dos reinos na Terra fazem parte da evolução dos seres espirituais da Terra. Então, a existência de seres nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal explica a evolução do planeta Terra.
Uhum.
O retrocesso que existe em termos de corpo físico não significa retrocesso no campo raciocinal, intelectual, porque isto não dá para regredir. Então, o que ocorre? Ao reencarnar num ser animal, aquela entidade degradada tem os seus pontos raciocinais tamponados, porque não tem condição. O cérebro, por exemplo, de um animal, de suportar a mente de um ser que já atingiu.
Mas adiantar. É, essa é a teoria da metempsicose, né?
Exatamente. Mas que não é que o ser regride mentalmente. Ele é tamponado provisoriamente para poder agir neste nível de evolução. Mas aos poucos, com a reconstituição perispiritual e acumulação das características psíquicas para poder voltar a ser um ser humanoide, neste estágio já humanoide ele recobra a sua condição.
Vai ter que trabalhar tudo isso, né?
É um atraso, vamos assim dizer, uma palavra forte, mas que é o que tem que ser usado, é um atraso no comportamento físico, mas não um atraso no raciocínio, não. Como uma perda, apenas um tamponamento dessas habilidades por total inexistência das condições físicas para expor essas habilidades raciocinais. Tudo bem, irmão?
Sim, para mim está claro.
Mais alguma pergunta? Mais alguma?
Por hora está bom.
Tudo bem. Irmão Daniel?
Pois não. É, mais uma vez eu não notei a nave em si, notei a colocação do traje, mas não visualizei nada na nave nem no ocupante, como de costume. O trabalho me pareceu muito próximo ao trabalho da semana passada, tanto na forma como nós executamos o trabalho, quanto na celeridade que, retirando a entidade do fosso, já era imediatamente recolhida.
Sim.
É, muito semelhante ao trabalho da semana passada. E, diferentemente do Norberto, eu não notei diferença nas entidades do primeiro para o segundo fosso. O trabalho, para mim, pareceu ser exatamente o mesmo. Tá? No retorno, não me recordo de ter tomado nada, nem um líquido ou qualquer coisa nesse sentido, só aquele banho de luz que a gente normalmente recebe quando tira o traje, né? Parece um chuveiro que a gente vai tirando o traje e já vai lavando a gente. E retornei aqui para o meu local, sem grandes diferenças do trabalho da semana passada. Eu não tenho perguntas específicas hoje, agradeço.
Muito bem, irmão, está bem?
Sim, bem, tranquilo.
Muito bom, agradecemos aos arcturianos e insectoides que estiveram conosco, mais uma vez neste trabalho do Cristo, e que possamos continuar a nossa trajetória de ajuda dentro do planejamento do Cristo planetário. Bom, da minha parte, pessoal, nós fomos lá para a região, né? A nave era a mesma, os trajes colocados. Iniciamos, da mesma forma que na semana passada, a retirada dos seres, né? Que eram aqueles seres que nós já tínhamos descrito na semana passada. Não tivemos, assim, nessa primeira parte, nenhum problema externo, né? Alguém que quisesse interromper, alguma coisa assim. O trabalho foi sendo feito rapidamente, muitas entidades. Só que essa fossa, em determinado momento, nós encerramos, foi finalizado com ela. Eles fizeram um escaneamento da fossa para ver se havia ainda alguma entidade, e ela foi encerrada. Aí nós fomos para a segunda, e realmente a segunda tinha algumas diferenças, sim. Inclusive do material que tinha na fossa, alguma coisa diferente. E dá a impressão que existe um preparo, alguma coisa, uma movimentação nela para que acontecesse alguma coisa antes de começar a retirada das entidades, né? E teve um momento que eu senti uma confusão, porque eram tantas entidades, né? Eram um pouco diferentes, sim, também, das primeiras. Não tem, assim, detalhes delas, mas tinha algumas diferenças. Eu senti bastante agitação, não sei se é porque todo mundo querendo sair ao mesmo tempo, alguma coisa desse tipo. Em determinado momento, o que eu percebi é que também começou a haver um resgate por cima da fossa, como se tivesse colocado um tipo de aspirador, sabe? É um resgatador sobre ela para agilizar o processo. E eu me lembro que eu fiquei um pouco afastado e vi esse resgatador atuando, né? Depois voltamos para a fossa novamente, no mesmo esquema de retirada normal. Não sei se esse resgatador continuou ou não. E até chegar um momento que foi pedido para ser encerrado, né? E eu vi, assim, a área é muito, não é pequena, tem muita fossa. É muita coisa, não é pequeno não, tá? O que eles me informaram é que tem vários grupos fazendo isso, tá? Não somos só nós, óbvio. São vários grupos que vão trabalhar naquela região para retirada, né, do maior número possível de entidades daquele lugar, né? Eu percebi, acho que a semana passada eu já tinha percebido também, alguns seres alados querendo perturbar o trabalho, sabe? Hoje também percebi, mas eles foram afastados, viu? Teve um momento lá que eles deram um jeito, viu? Não sei que um tipo de... Não sei, dá a impressão que um tipo de tiro, sabe? Caça ao pombo, né? Eles deram uns tiros lá para afastar um pessoalzinho que vinha por cima, assim, atrapalhar o sistema, né? Mas não sei, me pareceu assim. Mas isso não é importante. O importante é que foram retirados mais uma grande quantidade. Voltei para a nave, tomei o remédio, como sempre, retiramos o traje, né? Os arcturianos fazendo esse trabalho de assistência. Aí voltamos para cá. É isso que eu observei. Está todo mundo bem? No começo o orientador falou alguma coisa, né? Nós comentamos sobre o livro, né? Ele falou alguma coisa sobre esse assunto, né? É interessante, vamos. Essa plataforma, esse pessoal desse portal, né? Parece que ele tem outros vídeos, viu? Ele tem outras animações aí, interessantes. Vamos ver, eu me inscrevi, vamos ver. Vamos ver o que vem. Porque esse vídeo aí do abismo tem só 3 meses, é recente, hein?
É? Então, o cara já está usando a inteligência artificial já há 3 meses, né? Ou mais, né?
É isso aí. Você acha que ele fez tudo por inteligência artificial, Norberto?
Ah, claro.
É. Não, o Fábio viu também, ele comentou, né? Ele deu um ok. O Fábio é dessa, de certa forma, é dessa área de animação, né? De design gráfico, né? Ele deve dar uma opinião depois sobre isso. Mas foi muito interessante, muito bem feito. Mas a pessoa tem que estar preparada, viu, para.
É, tem que ter base, né? Senão.
Senão. Entra em parafuso, viu?
Falar bobagem, né?
Entra em parafuso. E algumas coisas que foram faladas no, na animação, tem que tomar cuidado, por exemplo. Ele falou dos dragões, né? Ele falou dos draconianos, enfim. Ele não mostrou, por exemplo, nem o André Luiz no livro do Ranieri, não falou dos magos negros, que é outra facção, que tem outra ideia do que fazer no planeta, né? Os draconianos é aquilo ali. É um exército tal para destruir, né? Os magos negros para ter o poder. Eles querem, não querem destruir, eles querem dominar as mentes, os corações, né? Os draconianos são da pesada. Agora, dragão é um termo que serve tanto para um lado do bem como para o lado do mal, né? Ali ele mostrou o lado do mal, mas tem dragões do bem, viu? Tá certo? Lembra aquela moça daquela casa que. Não sei se o Daniel foi. Você foi, Daniel, ali aqui em Valinhos, lá em Valinhos? Lá. Uma casa que ficava no alto. Você chegou aí? Não estou te ouvindo.
Tá escutando?
Tô.
Tinha travado o microfone. Aquele lugar que a gente trabalhava, embaixo era um negócio de
aroma terapia, bom, vocês lembram, ela era dos dragões, né? Ia para a Irlanda, tal, ela tinha uns vínculos com os dragões, que da Irlanda, lá, uma espécie de um esoterismo irlandês, tal. Era dessa linha dos dragões, que a Mônica Medeiros começou a falar também, né? Recentemente ela está falando dos dragões nesse momento de transição, eles atuando o lado do bem, né? Dragões do bem. Tem os dois lados, não tem jeito. Tudo bem, pessoal?
Joinha.
Beleza.
Um abraço a todos, estão todos bem. Vamos manter a nossa tarefa aí, que for possível fazer. Semana que vem o Fábio estará presente, porque hoje ele está se recuperando da mudança de casa.
Tá bom.
Tá bom.
Falou, então. Boa
um abraço.
Noite,
tchau,
boa noite.
Tchau.
Melhoras, Norma. Até mais.
Tchau, melhoras, Norma. Tudo de bom. Tchau.